Convido a todos a abrirem suas Bíblias no Salmo de número 24. Livro dos Salmos. Onde vamos assim concluir essa micro-série que fizemos aí nos Salmos 22, 23 e 24, tá certo? Mostrando aí o propósito, né, da caminhada cristã, né, olhando aí a gangorra do Salmo 22, olhando a certeza do consolo de um Deus que jamais nos abandona nessa caminhada, e agora vendo a triunfal conclusão do Salmo 24. Salmo número 24, assim nos diz a inerrante palavra do Senhor, Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Vamos orar? Mais uma vez, Senhor, diante do trono da tua glória, diante do trono do Senhor dos Exércitos, nós vemos humildemente te pedir que teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos entender a tua palavra, para que esse salmo tão glorioso, tão majestoso, ó Pai, nos dê a esperança para essa vida agora, para nos alimentarmos e para que esse salmo nos aponte para onde é a conclusão da caminhada cristã, para que, sabendo exatamente como vai ser o nosso final, isso nos anime, nos alegre, nos dê o combustível necessário para o hoje, vivermos de forma triunfante, ou na verdade, de forma militante, para a honra e para a glória do teu nome. Então, ó Santo Espírito, abre o nosso entendimento, e em Cristo Jesus, que nós oramos agradecidos. Amém. Crianças, certa feita, faz, acho que ano passado, ano retrasado, não lembro exatamente agora, Leozinho estava no parque, em Boticabana, passeando com Anne, e aí um rapaz filmou, um cara com a filmadora, filmou eles brincando, alegando que ia passar no comercial do aniversário de Teresina. Aquela cena de Leozinho brincando. Pois bem, acho que foi em meados de setembro, isso. O aniversário em agosto, então foi antes, certo? Bem, todo dia, papai, já é aniversário de Teresina, papai, já é aniversário de Teresina, papai, já é aniversário de Teresina, papai, já é aniversário de Teresina. Eu digo, não, filho, calma, estão fazendo. E aí veio o bendito aniversário. E eu procurei todos os comerciais de aniversário de Teresina, criançada, e Leozinho não estava em nenhum. Ele nem lembra disso. Mas o fato de você aparecer na TV, de aparecer num comercial, de você ser lembrado por uma coisa pública, a gente, quando criança, até acha isso legal. Quantos adultos, você talvez até se envergonhe. Mas quando criança é legal, ou eu apareci na televisão, ah, aquele ali sou eu. Bem, um dia, talvez você se esqueça até que isso aconteceu. Como o Leozinho, que queria aparecer naquele momento, e hoje nem lembra disso. Criançada, quando nós chegarmos um dia na nossa verdadeira casa, que é o céu, nós não vamos ser recebidos de qualquer forma. Você não vai entrar por uma porta dos fundos. Você não vai chegar de forma silenciosa lá. Você vai ser recebido e lembrado pelo Deus Pai e pelo Deus Filho. Recebido em graça, em glória e em majestade. Com a certeza de que você nunca foi esquecido e agora, ao contrário, você vai ser lembrado para todo sempre. Que filme melhor do que esse você poderia desejar? Que lembrança maior do que essa você possa vir a ter de que um Deus que fez todo esse universo lembra de você em Cristo Jesus? Conserve essa esperança desde cedo, na certeza de que nele você nunca vai ser esquecido. Meus irmãos, o Salmo 24, tá certo? Como eu tenho pregado aqui em sequência, esses três salmos, tá certo? E para quem não estava, ele, na minha opinião, ele é uma conclusão exatamente dos eventos, não apenas da paixão, mas da humilhação e da exaltação do nosso Salvador. Onde nós vemos no Salmo 22 o próprio Salmo que ele exclama na cruz e de forma profética o que vai acontecendo com ele ali. No Salmo 23, onde ele encontra a paz mesmo na cruz, depois de sofrer tudo aquilo, na certeza de que mesmo em sofrimento, mesmo passando literalmente pela agonia do inferno, ele teve um Deus que estava ali com ele, no meio do vale da sombra da morte. E como hoje nós temos um Deus em Cristo, que é tanto nosso pastor, como a nossa ovelha que nos guia pelo exemplo. Então chegamos no Salmo 24. O Salmo que é exatamente um Salmo de entronização, ou seja, de glorificação desse rei. Mas perceba que esse Salmo, ele é marcado por duas perguntas. Uma no final, que se repete duas vezes, e uma no meio. Ele começa, tá certo? Ou seja, veja que é o mesmo salmista que escreve, é Davi, tá certo? Podemos até assumir que é o mesmo contexto em que ele escreveu o Salmo 23, ou seja, ele provavelmente estava fugindo de Absalão, fugindo do seu filho. E aí ele começa, tá certo? Esse salmo, lembrando de uma verdade que é fundamental. Nos versículos 1 e 2, tá certo? Ele vai lembrar uma coisa, ele vai dizer: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ela sobre os mares, sobre as correntes, a estabeleceu. Por que esse pequeno preâmbulo? Ele acaba se tornando exatamente a base, o sustentáculo para que Davi, ele estabeleça o raciocínio de quem é o rei da glória, que ele vai perguntar lá no final. Porque, meus irmãos, vamos entender uma coisa aqui, tá bom? Hoje, na nossa cabeça aqui, em pleno século 21, quando nós falamos em rei e rainhas, automaticamente a nossa cabeça pensa em dinastia. Ou seja, aquela pessoa é rainha, é rei, porque ela é filha de alguém. Então, ou seja, você olha para Elizabeth II, por exemplo, a rainha da Inglaterra, você sabe de quem ela foi filha, filha de Elizabeth I. Tá certo? Ou seja, quando ela morrer, e hoje o príncipe Charles assumir, virá então rei da Inglaterra, porque ele assumiu, porque ele era o primeiro na sucessão do trono, filho da rainha. Aqui em Israel, não. Veja que o primeiro rei de Israel, que foi Saul, foi destronado. O seu filho, Jonatas, ele mesmo, como nós vimos aqui, expondo 1 Samuel, ele chegou para Davi e disse: tu vai ser rei. E aí, veja bem, e a Davi realmente, em 2 Samuel 7, como nós vamos ver, foi feita a promessa: não vai faltar. Pronto, em Davi é feita uma dinastia. Mas até então, para Davi, reino se conquista, não se herda. Reino não é uma coisa que você simplesmente, ah, meu pai agora é o rei, eu vou assumir. É algo que é conquistado e que pode ser usurpado. Então ele começa esse salmo real lembrando o seguinte: Deus é rei, de tudo, porque Ele tudo fez. Ele fez todos os habitantes da terra. Ele fez o mar, Ele fez a terra, Ele estabeleceu a criação. Então a gente não está falando de alguém que é rei simplesmente porque disse, me adorem. Como algumas pessoas até pintam Deus. Ah, não, que Deus é esse, chega lá e exige exclusividade e adoração. Esse é o ponto. Ele é rei e Ele é Deus, porque Ele fez algo. Ele é rei de tudo, porque Ele fez todas as coisas. E aí, meus irmãos, não é a ênfase do sermão de hoje à noite, mas permita-me apenas uma pequena aplicação aqui, tá certo? Eu não vou aqui, tá certo, me estender tentando defender o criacionismo. Vou fazer isso em abril, na aula de Cosmovisão, tá certo? Quando chegar nessa aula. Aqui, eu quero simplesmente pontuar uma coisa. Cada vez mais, no meio da igreja, nós vamos encontrar defensores do evolucionismo, por exemplo. De achar que é bobagem? Qual a diferença faz você acreditar que Deus criou todas as coisas ou que todas as coisas evoluíram? Foi Deus. Ou seja, eu acredito, pastor, que foi Deus que criou lá a primeira molécula lá que deu o Big Bang. Pum! Eu acredito até Deus que Deus coordenou todo o processo evolutivo. Qual a diferença, pastor? No fundo, não estamos aqui. Não chegamos onde chegamos. Não foi Deus que fez todas as coisas? Ou pelo menos foi o start, o início de todas as coisas? Veja, meus irmãos, para a Bíblia e para a fé cristã, é fundamental a doutrina de que Deus criou todas as coisas, porque essa é a base, o sustentáculo, não apenas para a realeza, mas para entendermos que a nossa vida tem um propósito, porque foi feito por alguém. Hoje, um ateísta convicto, se você perguntar para ele e disser assim, qual é o sentido da vida, ele vai responder sem nem pestanejar, não tem. Ora, a criação não tem propósito, porque eu teria? Criação foi um acaso, então a minha vida também é construída pelo acaso. Apesar de na prática eles não serem condizentes com o discurso e construírem a vida deles com um propósito, veja de que se nós tirarmos de Deus a criação, o centro, a realeza e o propósito da vida em si, fica numa corda bamba. Então, quando Davi começa esse salmo dizendo que Deus fez todas as coisas, ele estabelece a realeza de Deus em tudo. Para então chegar no ponto principal de Davi nesse salmo, em que ele faz uma pergunta no versículo 3. Quem subirá ao monte do Senhor? E aí, meus irmãos, vamos lembrar geograficamente disso. Tá? Davi, que escreveu esse salmo, ele não viu o templo, nem o projeto do templo, foi Salomão. Mas ainda assim, Davi viu o tabernáculo. Geograficamente, o tabernáculo ficava acima do palácio do rei. Então, ou seja, se eu estou olhando para Sião, tá bom? Eu estou olhando para Sião, eu vejo a entrada, os seus muros, eu vejo as casas, eu vejo as casas dos oficiais, eu vejo o palácio do rei, e acima de tudo, o tabernáculo. Acima de Davi. Então Davi faz uma pergunta, onde ele estava, no seu palácio, ou fugindo numa caverna enfiada. Quem vai subir lá? Quem é digno? E aí, meus irmãos, vejam que isso é fundamental para uma coisa. Como é que o Salmo 23 termina? E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, aqui Davi então, faz uma pergunta. Quem vai subir? Aí ele responde, vamos ver qual é a resposta de Davi. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entregue a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Meus irmãos, E aí, como eu aqui como pregador tenho essa vantagem de vocês olham para mim e olho para vocês, né? E eu estou vendo muitos rostos que eu não conheço. Se você já viu algum pastor pregando nesse texto aqui, provavelmente ele pegou nessa parte e falou assim, está vendo? Quem vai habitar na casa do Senhor é quem faz tudo certinho. Ó, que é limpo de mãos e puro de coração. Ou seja, isso é uma maneira simples de dizer o seguinte, que ele é inocente fisicamente, que as mãos dele estão limpas, que ele não cometeu nenhum crime, que ele é inocente de qualquer acusação. Não há nada contra ele, que ele é literalmente irrepreensível. E puro de coração, que a alma dele também é, que a alma dele é pura, que a alma dele é reta, que ele pode entrar na presença do Senhor. Então aqui seria natural a gente chegar e aplicar assim, está vendo criançada, obedeça a papai, obedeça a mamãe. Está vendo criançada, você tem que fazer o que é certo aqui. Você não pode mentir. Apesar de tudo isso que eu acabei de falar ser a mais absoluta verdade e deve ser ensinar aos nossos filhos, se é isso que Davi está ensinando aqui, nós temos um problema. Porque, veja, meus irmãos, o próprio Davi vai dizer quem é limpo de mãos e puro de coração. Mas no versículo 5, ele deixa claro qual é o critério da justiça que ele vai dizer no versículo 4. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então, quando Davi ele vai dizer, nesse raciocínio simples e equivocado, como eu vou dizer já já, a quem faz tudo certinho, quem não mente, quem obedece papai, quem nunca roubou, aquele crente padrão, nunca roubei, nunca fumei, nunca bebi, esse crente é o que pode entrar no tabernáculo de Deus. Os fariseus iam ter livre acesso. E eu vou além, iam ser os primeiros da fila. Você ia ficar provavelmente atrás deles. Na fila de espera, eles iam estar todos os fariseus e você lá atrás. Davi resolve o problema quando ele vai dizer, na justiça de Deus, pronto. Aí a pergunta permanece, quem é que pode entrar no santuário de Deus? Nós vimos a pergunta aqui no nosso catecismo. E meus irmãos, sabe o que eu acho incrível? E é por isso que toda vez que eu leio as nossas confissões, os nossos catecismos, eu sempre digo isso, que eu nunca vou ter o brilhantismo desses homens. Se eu... Vamos supor que numa genialidade de uma vida eu conseguisse formular essa pergunta e essa resposta. Certo? Se eu montasse o catecismo, eu provavelmente teria colocado essa pergunta onde? Antes dos 10 mandamentos. Antes. Como se fosse um preâmbulo. Antes da pessoa ler os 10 mandamentos, ele se deparasse com essa pergunta. É capaz do homem na vida guardar todos os mandamentos? Aí a pessoa já lê com aquele espírito dizendo, eu vou ler isso aqui, mas eu sei que eu não tenho como guardar. Mas, meus irmãos, e aí é onde está o brilhantismo dos teólogos de Westminster. Essa pergunta, ela é pós os 10 mandamentos. É depois que você leu tudo. Aí se o cara se iludiu lendo assim, rapaz, ó, cumpri isso aqui tudinho. Aí ele toma esse soco na cara, você é capaz de cumprir tudo? Não. E todo dia nós afrontamos a Deus e a sua santidade. Todo dia, nós provamos que não apenas as nossas mãos, mas o nosso coração está sujo e imundo diante de Deus. A pergunta, então, persiste. Quem habitará na casa do Senhor? Aí Davi, de forma gloriosa, responde. Porque ele faz essa pergunta e diz a resposta, que é limpo de coração, que é puro, limpo de mãos, puro de coração, que não jura dolosamente, ou seja, que aquilo que diz ele cumpre até o final, não importa as consequências. Aí Davi, ele pega e responde essa pergunta no fim do Salmo da forma mais gloriosa possível. quando ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí, até para você entender que ele está respondendo a pergunta, ele faz uma pergunta retórica: quem é o Rei da Glória? É o mesmo que habita na casa do Senhor. Então ele responde: o Senhor dos exércitos, o Senhor poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Ele é o único que pode habitar perpetuamente, limpamente, perfeitamente na casa do Senhor. Não tem mais ninguém. Apenas ele pode entrar no Santo dos Santos por aquilo que ele é. Porque, meus irmãos, nunca se esqueçam disso. Ah, pastor, espera, como assim para aquilo que ele é? Porque no Antigo Testamento, o sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar lá no Santo dos Santos. É verdade, é verdade. Mas como é que ele entrava? Completamente paramentado, e aquela roupa que ele usava, antes dele usar, ela era literalmente coberta em sangue, para que o sangue do Cordeiro, apontando então para o nosso Salvador, o defendesse do próprio Deus. Não há dignidade no sacerdote em si, no Antigo Testamento, mas naquilo que o cobre. Quem vai habitar na casa do Senhor? O Rei da Glória. O Senhor dos Exércitos. E aí perceba que exatamente esse Davi, que ele poderia dizer a ideia, justamente assim, é o Senhor da Graça. Ele não poderia usar isso. Ele poderia muito bem pegar a linguagem do Salmo 23 e até pontuar aqui, talvez para nosso coração que gosta de coisas mais sensíveis, ser até mais bonito. Quem é o Senhor? Quem é esse Rei da Glória? É o bom pastor. É verdade, é ele. Mas aqui Davi vai dizer: não, é o Rei da Glória, é o Senhor dos Exércitos, é aquele que é poderoso na batalha, é aquele que destrói os inimigos, é aquele que vence a tudo e a todos, é aquele que, assim como Deus é rei, porque conquistou e criou todas as coisas, esse é o Rei da Glória, porque ele venceu os inimigos e ele entra na casa de Deus, porque ele é digno. Porque ele merece. Porque ele chega lá, porque ele derrotou o inimigo. E aí, meus irmãos, percebam como exatamente isso aponta para, como nós lemos aqui em Atos, para aquilo que aconteceu com Cristo na sua ressurreição. Onde ele, na sua ressurreição e na sua assunção aos céus, ele venceu o último inimigo, ele venceu a própria morte, já tinha destronado o diabo na cruz, já tinha destronado o pecado na cruz, e agora destronou a morte em pessoa, carregando consigo a chave, dizendo: eu venci. E quando ele chega então nos céus, ele é recebido como aquilo que ele é, o Rei da Glória. O Rei da Glória. Nunca o céu recebeu alguém como ele. Até aquele momento, todos que chegavam lá, chegavam cobertos. Literalmente chegaram lá na aba de alguém, do sangue do Cordeiro. Cristo foi o único que chegou com as chaves, e aqui, eu mereço. Eu fiz isso, eu sou o Rei da Glória. E aí, meus irmãos, essa é o grande ponto do Salmo. Essa verdade gloriosa. Mas, pastor, tudo bem. Então quer dizer que esse Salmo só serve apenas, não que isso fosse o bastante, para glorificar a Cristo como o Rei da Glória? Somente isso, ou seja, que ele entrou lá, que ele conquistou, e eu? Acabou então. Então não tem como. Acabou, Cristo é o Rei da Glória, e eu vou ficar aqui. E aí, meus irmãos, é que está exatamente o grande ponto de Davi. É de que ele sabe que a vitória do Salvador dele, que a vitória desse Rei da Glória, é a vitória dele. É por isso que ele diz: eu posso entrar nesse lugar. Essa casa, eu quero habitar nela, porque eu entro nela, porque esse Rei da Glória conquistou o direito que por ele agora é meu. em que mesmo sendo eu, por natureza, sujo de mãos, impuro de coração, mas ele que é completamente limpo, que é completamente puro, que é completamente reto, que obedeceu perpetuamente à lei do Senhor, nele, eu não apenas sou vencedor, mas eu sou puro, limpo, inocente, santo e justificado. Eu posso entrar na casa do Senhor, porque a vitória dele é a minha. E aí, meus irmãos, eu quero trazer duas aplicações, uma bem para frente e uma para agora. Já devo ter contado esse exemplo aqui várias vezes, tá certo? Mas permita-me repetir. George Whitefield, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu, tá certo? Ele viveu no mesmo período, e ele, calvinista convicto, viveu no mesmo período de John Wesley, arminiano convicto. E aí os alunos de John Wesley sempre fazia um embate com os alunos de Whitefield. E aí os alunos de John Wesley perguntaram: Whitefield, você vai ver John Wesley no céu? Aí Whitefield: não, não vou ver. Aí, olha aí, Whitefield está dizendo que Wesley não é crente, que Wesley não vai para o céu. Aí Whitefield: eu não disse isso. Qual foi a sua pergunta? Você me perguntou se eu vou ver John Wesley no céu. Eu acredito que John Wesley vai estar tão perto de Deus e eu tão longe que eu serei incapaz de vê-lo. Imagine Leonardo. E troque meu nome pelo seu. Meus irmãos, a nossa visão do céu não é exatamente essa. Deus, Cristo sentado no trono, aí o primeiro escalão. Os santos do Antigo Testamento e os apóstolos. Paulo, Pedro, João, Abraão, está certo ali. Primeiro escalão, time A. Aí vem o time B. Calvino, Lutero, depois a massa. Vai ser mais ou menos como acontece, infelizmente, acontece hoje na nossa igreja. Tu conhece fulano quem? Aí imagina no céu. A gente chegando lá. Quem? A gente realmente, porque a gente tem essa visão pobre do céu, a gente imagina que a nossa chegada lá é mais um. É mais. Rapaz, o homem acabou de ser pronto. Imagina, no mesmo acidente, tá certo? Que morresse eu e, sei lá, Joel Bick. Pronto. Oxi, eu chegar lá no céu, Joel Bick ia passar na minha frente e dizer: quem é tu mesmo? Na nossa cabeça é assim que funciona. Mas, meus irmãos, permita-me me valer mais uma vez da sabedoria do nosso catecismo, quando ele diz assim: quais são as bênçãos que os fiéis recebem em Cristo na ressurreição? Deixa bem que resposta. Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus para toda a eternidade. Meus irmãos, acredite quando eu lhe digo: no dia que você, que eu, batermos nos portões celestes, nós vamos ser recebidos pelo Cristo em pessoa e com os anjos nos aplaudindo. Esse cenário é absurdo, porque mas foi exatamente isso que aconteceu com Cristo. E se a vitória dele agora é nossa, nós vamos ser recebidos da mesma forma. Não vai haver dúvida que o nosso lugar é lá. E nunca e jamais seremos esquecidos disso. De que nós não seremos qualquer um, nem mais um no céu. Mas seremos aquilo que nós somos. Limpos de coração, limpos de mão e puros de coração por aquilo que o Senhor da glória conquistou por nós na cruz. Não seremos mais um, teremos o nosso nome, teremos o nosso reconhecimento para sempre lembrados por esse Rei da Glória. A igreja que triunfou na vitória de Cristo. E nesse sentido, eu quero dizer para você que talvez tenha baixa estima, que talvez olhe para si e diga assim: rapaz, eu não sou nada nessa vida, eu não tenho um bom emprego, eu não tenho um bom salário, nesse período de crise, a tendência é piorar. Na igreja, mal o pastor sabe o meu nome, quanto mais os outros. Eu não sou um nada. Eu não tenho ninguém por mim. Lembre-se dessa verdade, de que você não tem nem qualquer um por si, não. É o Rei da Glória. É o Rei da Glória. E que garantiu para você a certeza de que muito mais do que você vai ser para sempre lembrado, você vai ser recebido em glória na sua casa. E a segunda aplicação que eu queria dizer para nós hoje é: meus irmãos, se nós sabemos disso, que vai acontecer. Isso vai acontecer. Se nós estamos em Cristo, isso é uma certeza inexorável que a sua palavra nos dá. Qual é a nossa desculpa para não lutarmos hoje? Por que nós nos abalamos tão fácil diante dos problemas? Por que quando bate, aí eu, de forma irônica, vou me valer da frase de Lula, por que quando bate qualquer marolinha na gente sente como se fosse o fim do mundo? Seja a perda do emprego, seja um problema no casamento, seja um término de um namoro, seja uma insatisfação com o seu estado, talvez, de solteiro. Porque todas essas coisas, quando batem na gente, elas escalonam como se fosse uma coisa: meu Deus, eu não aguento, pastor, minha vida está acabando. Porque nós nos esquecemos de quem nós somos e a quem pertencemos. Nos esquecemos exatamente qual é o tamanho da nossa vitória e o que Cristo conquistou, que Ele venceu a morte, venceu o inferno, venceu o diabo, venceu você mesmo. De quem você vai ter medo? Me diga um inimigo que Cristo não derrotou para que você enfrentasse todos os inimigos como você deve enfrentar, com sua cabeça erguida, olhando para Ele, porque é aquela filosofia que dizem: ah, Ele tem mais medo do que você dele, e é a mais pura verdade no que diz respeito ao cristianismo. O diabo tem mais medo de você do que você dele. Porque ele sabe quem é o seu general. Não recue. Não deixe que os problemas definam você. Não deixe que as incertezas sejam exatamente o seu lugar tranquilo. Mas Cristo e a vitória dele, o Senhor da Glória, para que você possa ser exatamente aquilo como o termo reformado usa para a igreja, para que você seja uma igreja que milita, que luta pela causa do Senhor, na certeza de que um dia você vai ser recebido com honra e com glória. É assim, como eu falei, e concluo a minha série, que vai terminar a caminhada de todo crente. Não importa a gangorra, não importa se no vale da sombra da morte, não importa se com dinheiro ou sem dinheiro, se casado ou solteiro, com filhos ou sem filhos, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, seremos recebidos com glórias e festa no céu, na nossa casa, para que nessa vida, agora, sabendo disso, lutamos, possamos lutar e vencer nas forças daquele que tudo fez por nós. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Oremos. Senhor Deus, obrigado. Porque o Senhor é o Rei da Glória. Senhor, só. Senhor que venceu a morte, Senhor que venceu o inferno, Senhor que venceu o pecado. o Senhor, que é o único, único, que foi homem e que cumpriu perfeitamente cada ponto, cada vírgula, cada acento da lei do Senhor. O único que chegou no céu por méritos próprios, que cumpriu todo o pacto que Deus fez com Adão. O Senhor dos exércitos, o Rei da glória. Ó Pai, só isso, apenas isso, já é uma verdade para que te glorifiquemos o resto da vida. Só isso já é uma verdade que deveria acalmar, tranquilizar, dar perspectiva ao nosso coração para tudo. Mas ainda mais quando nós, como fomos lembrados nessa noite, ou talvez aprendemos nessa noite, que a tua vitória é nossa. E que agora, com esse sumo sacerdote que se compadece de nós, esse Senhor dos Exércitos que se compadece de nós, nós vamos ser recebidos no céu em glória. Nós não vamos ser reconhecidos, talvez, nessa vida nunca por uma autoridade local, talvez nunca um governador nos dê uma placa, um prédio com o nosso nome, mas o Rei da glória, o Rei de todo o universo, vai nos chamar pelo nome e vai dizer: meu filho, aqui é a sua casa, seja recebido em glória. Essa é a nossa vitória, esse é o nosso Salvador. Que essa gloriosa verdade, que é o fim da caminhada de todo crente, possa ser exatamente o combustível, possa ser exatamente a animação, para que nessa vida eu não ande de cabisbaixo, para que nessa vida eu tenha a vontade e a perspectiva de lutar, para que eu possa olhar para o pecado e dizer: você é um derrotado, você não tem controle sobre a minha vida, porque eu sou vitorioso com o Rei da glória. Para que eu possa olhar para as tentações, para que eu possa olhar para as incertezas, para que eu possa olhar para as dúvidas, e saber, não é imaginar, não é pensar, mas ter a inexorável certeza que nós somos maiores do que isso. Que nós temos uma casa que não pode ser derrubada, que nós temos um tesouro que não pode ser roubado, que temos um rei que não pode ser destronado e que nós temos uma vitória que é assegurada. Que isso, ó Pai, seja exatamente o estímulo para que nós pequemos menos, para que tenhamos uma vida pura e reta aos teus olhos, para que realmente, se nós vamos ser recebidos como reis e rainhas, que possamos viver desta forma aqui, condizentes com o título que temos de santos. E ó Pai, obrigado, porque o Senhor, em Davi, que fez a pergunta: quem pode entrar? Hoje, nós podemos, por aquilo que o Senhor fez. E que seja esse lugar que nos defina. O teu santuário, hoje a nossa casa, seja o nosso lugar de descanso, o nosso abrigo, a nossa vitória. Muito obrigado, Rei da glória, por tremenda vitória. E em Cristo Jesus, o Rei da glória, que nós oramos. Amém.